Assessoria jurídica para compra de imóvel é realmente necessária? Por quê? O corretor não faz todo o trabalho? Se você tem essa dúvida, fica aqui comigo que depois da vinheta eu vou falar um pouco mais sobre isso. Fala, meu amigo, minha amiga Beni, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Eu já quero aqui até pedir desculpas pela ausência. A gente teve uma perda de um familiar, de um ente que muito querido meu, e infelizmente eu tive que me ausentar durante um período, mas estou de volta aqui hoje para falar com você a respeito desse assunto que tem a ver também com a parte de direito imobiliário, que é a assessoria para compra de imóveis, assessoria jurídica para compra de imóveis. É necessário o advogado? Em que casos? Hoje você vai entender ponto a ponto essa questão. Mas antes, eu quero pedir para você curtir esse vídeo e também se inscrever no canal e ativar o sino para que você não perca nenhum novo vídeo. Nós estamos aí gravando uma série de vídeos sobre leilão de imóveis, desocupação de imóveis de leilão. E eu te convido aí a assistir, a participar dessa série conosco, tá? E vamos lá. Aqui eu separei algumas anotações para falar com vocês, né? Sobre essa questão da assessoria para compra de imóvel, assessoria jurídica. Na verdade, hoje existe um termo que ele é mais conhecido no meio jurídico, tá? Entre os advogados, entre pessoas que atuam. Juízes, defensores, enfim, pessoas que conhecem mais a parte do direito imobiliário, né? Que é a due diligence, né? O que é a due diligence, né? Se a gente for pegar e traduzir esse termo, quer dizer a devida diligência, né? A tradução é a devida diligência. E da onde que surgiu essa due diligence, Marcelo? Então, essa due diligence, ela vem, é um procedimento obrigatório no caso de fusões e incorporações, tá? Sendo que isso também, a due diligence, ela também ela tem sido utilizada em outras áreas do direito para assegurar, dar segurança jurídica às transações. Mas hoje aqui a gente está falando de compra e venda de imóvel. A due diligence nada mais é do que a assessoria para a compra de imóveis. E o que que ela vai fazer? Tanto a assessoria quanto a due diligence, que no final das contas são a mesma coisa, ela vai fazer uma análise muito mais profunda, só que a pesquisa, né, a investigação que é feita pelo advogado, ela é muito mais profunda do que a pesquisa que é realizada pelo corretor. Por exemplo, se o imóvel, por um acaso, ele tiver uma ação, uma reclamação trabalhista, e essa reclamação trabalhista ela já tem uma penhora dentro do processo, por exemplo, o corretor ele não vai ter acesso ao processo, não vai conseguir ver a íntegra do processo. E ainda que consiga, ele precisaria entender do processo judicial trabalhista, né, da reclamação trabalhista, em que fase está. Porque pode ser que, apesar do imóvel não estar bloqueado, não ter sofrido nenhuma penhora, né, que é o que acontece quando o processo, uma reclamação trabalhista chega na fase final, os valores vão ser executados e pode ser que ainda não conste nenhuma penhora, não conste nenhuma constrição ali na matrícula do imóvel, né? Porém, isso pode estar prestes a acontecer no processo. Pode haver um pedido que não foi apreciado, pode estar na iminência disso acontecer. Então, por isso que existe essa diferenciação, principalmente quando o dono do imóvel, ele está sofrendo várias ações trabalhistas, ele tem várias questões empresariais que também estão sendo discutidas na justiça, ou o imóvel ele tem alguma averbação que pode causar ali alguma dúvida para o comprador. Então, realmente são questões que só uma análise mais aprofundada, como eu bem disse, vai conseguir esclarecer. E aí você vai me perguntar, mas os corretores, eles não são responsabilizados caso, né, venha acontecer algum erro, né, caso ele venha vender um imóvel e esse imóvel ele depois apresente aí um grande problema que possa até anular essa venda, algo nesse sentido. Bom, ele é responsabilizado, mas realmente tem detalhes que não vai ser por má fé do corretor, vai ser realmente porque ele não conhece, ele não saca muito da matéria, ele não sabe muito a matéria, e aí ele vai ficar ali meio que perdido. Eu tenho aqui um vídeo aqui no canal, vou até deixar ele passando aqui no card, quando eu visitei quando a gente visitou uma mansão no condomínio aqui na Barra da Tijuca, e foi com uma corretora que é prima, Neide Benevides, né? Até um abraço para você, Neide, e a gente falou muito sobre isso, né? Ela tem uma parceria, obviamente, né? Todo corretor deveria ter com o advogado, porque o advogado ele vai assessorar, ele vai dar o suporte ali na hora da compra e venda do imóvel, e é uma segurança para quem compra e também para quem vende. Agora, por qual razão é tão importante que você tenha um advogado para assessorar você na compra e venda de um imóvel? Porque o advogado, ele vai analisar a documentação de forma fria, né? Ele vai analisar a documentação de forma fria e profissional, obviamente. Ele não tem ali nenhuma emoção pela venda. O trabalho dele realmente, a gente fala, o trabalho do advogado é melar, é estragar a venda, não quer que a venda ocorra. Não é isso. O que nós queremos é que exista segurança jurídica no momento em que a venda for realizada. É isso que a gente faz. Por exemplo, às vezes podem existir uma série de problemas no imóvel. Por exemplo, tem 10 ações trabalhistas, mas o valor dessas ações trabalhistas, os valores que estão sendo requeridos, são valores ínfimos, que não chegam nem a 5% do valor do imóvel, né? Então, assim, esse risco pode ser calculado e podem ser tomadas algumas medidas no sentido de proteger o comprador do imóvel. Então, tudo isso precisa ser analisado e também quem está comprando precisa entender que há um risco. Se ele vai querer assumir esse risco, se ele vai querer prosseguir com essa compra ou não. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é, olha, existem esses riscos na compra desse imóvel, mas aí é uma decisão sua, né? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também alguns dos documentos que serão analisados, tanto do imóvel quanto do vendedor, para daí a gente dizer, né? São muitos documentos, eu vou falar alguns aqui: a certidão de ônus reais, né? O carnê do IPTU, certidão negativa dos tributos, enfim, uma série de documentos, né? A certidão atualizada com o histórico do cadastro dos contribuintes do imóvel, os comprovantes de pagamento de água, telefone, luz, gás, condomínio, de preferência certidões de quitação. A gente sempre pede aí, pelo menos das companhias de fornecimento de água, luz e telefone, pelo menos aí dos últimos 3 anos, verificar se está tudo certinho. E uma série de outros documentos eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você depois dar uma olhada lá. E aí você até me diz se você ainda ficou com alguma dúvida, se precisa de mais algum documento, você deixa para mim nos comentários, tá? A due diligence, ela não é só para achar problemas, tá? Ela, na verdade, ela propõe soluções para que a venda possa ocorrer de uma forma segura. E no final de tudo, quando acaba, né, toda essa investigação, né, do imóvel, do vendedor, quando a gente conclui que a venda ela pode prosseguir, a gente passa para análise do compromisso de compra e venda ou da promessa de compra e venda. E ali nós vamos dar as sugestões do que pode ser feito, como pode ser feito. Vamos analisar se existem cláusulas abusivas, né? Se essas cláusulas elas devem permanecer ou não ali no, no, na promessa ou no compromisso. Então é muito importante que seja analisada também a promessa e compromisso, né? Vamos ver se não tem ali nenhuma cláusula abusiva, nada que venha prejudicar, tá? Gente, falei pra caramba aqui, tentei fazer um vídeo curto, né, para vocês, mas basicamente a due diligence ou assessoria para compra de imóvel, ela é uma segurança jurídica. Não adianta, muitas vezes a gente trabalha com auxílio campeão aqui no escritório e muitas vezes a gente recebe pessoas que até têm uma escritura, e acreditam que essa escritura lhes confere a propriedade de um imóvel, lhe confere o título de dono, mas só que aquela escritura ali, ela nada mais é do que uma expectativa que deixou de até ter os efeitos que deveria em razão do lapso temporal, e por isso que a gente sempre indica, nesses casos, quando um título, né, a pessoa tem o justo título como uma escritura e ele, por algum motivo, tinha algum vício, algum defeito, que não foi possível fazer o registro lá no cartório de registro de imóveis, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e te espero no próximo vídeo.